vamos cantar. Eu vou passar com alegria ao nosso pastor. Eu amo, porque Ele primeiro me amou e comprou-me a salvação no madeiro, no Calvário.
Novamente, Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, né? Confiando que nessa manhã Deus tem uma porção especial para cada um de nós, né? Nós vamos ler, irmãos, o Salmo 91. É um salmo que todo crente, eu penso que deveria conhecer de cor. Quantos sabem que na Bíblia tem Salmo 91? Se tu não sabia, vai ficar sabendo hoje, né? Salmo 91, começando o verso 1, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em que confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas asas, e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os temores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Portanto, fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda ou à tua casa, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem alguma pedra. Pisarás o leão, a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei minha salvação. Agora vamos voltar na Bíblia, irmãos, no livro de Números. Você sabia que na Bíblia tem um livro chamado Números? Não sei por que é número, deve ser matemática, eu acho, né? Vocês gostam de matemática? Não? Puxa vida. Então vamos ver Números, capítulo 35. Todos acharam Números? 35, verso 6. Entre as cidades que darei aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais darei para que nelas se acolha o homicida. E além dessas, lhe darei 42 cidades. E no verso 11, escolhereis para vós cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que se refugie ali o homicida que tiver matado alguém involuntariamente. Oramos a Deus, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã gloriosa de domingo, Senhor, ao qual Tu tens nos proporcionado estar em vida e em pé na Tua presença, nós Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Tu venha abençoar os corações, para que recebam a Tua palavra, a palavra de vida eterna, Senhor, pois só Tu tens vida eterna. Ó Senhor, abençoa essa congregação, esse culto, e manifesta a Tua glória e Teu poder, repreendendo no mundo espiritual toda força opositora, pois nós oramos a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Você ainda pode dizer graças a Deus? Você pode virar para o seu irmão, ao seu lado, e dizer: irmão, é tão bom ver você aqui ainda nessa manhã, Deus lhe abençoe. Nessa manhã tão abafada, mas maravilhosa, né? Os irmãos podem assentar, então? Eu quero tomar hoje um tema que Deus é o nosso refúgio, né? Deus é o refúgio, né? Deus é o refúgio. E só para enfatizar um pouco essa escritura que nós lemos em Números, no tempo de que isso foi estabelecido em Israel, né? No meio da nação havia como que Deus colocou 6 cidades especiais. Era a cidade de refúgio, ou de esconderijo, né? Ou de guarda, para todo aquele que cometesse algum tipo de crime, ou alguma coisa. Então ele tinha para onde recorrer, ele tinha onde encontrar abrigo, até que seu caso fosse resolvido, ou coisa assim, né? Então essas cidades chamavam-se cidade de refúgio. E quando fosse o maior criminoso do mundo, se ele entrasse ali, ninguém podia meter a mão, né? Aquela cidade tinha seus guardas, tinha uma atuação diferente. Então, se vinha a polícia atrás, não podia pegar. Se viesse fulano atrás para pegar ele, porque ele era ladrão, porque ele foi assaltante ou foi homicida, na cidade de refúgio, ninguém podia colocar a mão nele. Então, Deus estabeleceu isso por causa que, às vezes, acontecesse alguma coisa e a pessoa era inocente, né? Então, até que se provasse o contrário, ela podia ficar nessa cidade, né? Então, hoje eu quero tomar um tema, o tema esse, Deus é o refúgio, mas quero ler algo daquilo que o mensageiro fala, da mensagem deixando escapar a pressão, algo muito tremendo, né? E eu quero compartilhar isso com a igreja aqui, com os presentes nessa manhã, porque é algo muito importante isso, né? Começando desde o parágrafo 82, o mensageiro fala assim, né? Agora, se você quer fazer correto, eu fico muito contente em lhe dizer essa noite, no caso era a noite, que existe uma cidade de refúgio que está em Jesus Cristo. Se você não quer cometer erro, né, o inimigo está em seu alcance. Então, há uma maneira de escapar. E esse escape é Jesus Cristo. Há um lugar onde você pode vir e desabafar. Quantos já sentiram necessidade de desabafar? Você tem que ir no refúgio, né? Agora, mas se você gostar de pecar e você não quer a Deus, porque tem pessoas que gostam de pecar, né? Gostam de transgredir, eles sabem que é errado, mas eles têm prazer em fazer isso. Então o inimigo irá surpreendê-lo em algum lugar. Você pode ver que toda pessoa que gosta de pecar, gosta de fazer as coisas assim, aleluia, o inimigo pega ele, né? Pega mesmo. E o diabo não tem dó, irmão. Esse negócio que o diabo tem dó, não tem, irmão. Ele pega e acaba com a pessoa. Então você não tem nenhuma. Você não pode vir a Cristo porque você não quer. E quando esse homem ou a pessoa vem a Cristo para esse lugar de refúgio, quando o homem entra no Velho Testamento, agora abordando isso no livro de Números, né? A primeira coisa, ele tem que vir sob a sua própria vontade. Veja, essa é a maneira que você tem que vir a Cristo, pela tua própria vontade. Não porque alguém está te empurrando, não porque alguém está te persuadindo. Você tem que vir pela tua própria vontade. Essa é a razão. Né? Aleluia. Outra coisa, você deve estar satisfeito enquanto lá estiver. Você provocará pressão, pois os metodistas lhe dirão que eles estão certos, os batistas dirão que eles estão errados, os batistas dizem que eles estão errados, nós estamos certos, e assim por diante. Então isso simplesmente provoca mais pressão para Cristo. Você pode deixar escapar essa pressão, pois está tudo terminado, então simplesmente estabeleça isso. E esse lugar é um lugar de segurança provido por Deus, onde Deus disse, o nome do Senhor é uma torre poderosa, os justos correm para ela e são salvos. Então, o nome do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, é uma torre poderosa. Não é qualquer torre. Aleluia. E o justo, veja, não é um injusto. Não é o pecador, não é o ímpio, não é o manufaturado. Os justos correm para ela e são salvos. Há justos nessa igreja?
Amém.
Oh, e os outros o que são? Há injustos aqui nessa igreja? Oh, viu? Espero que esse amém seja de um injusto, né? Então veja. Num tempo de enfermidade, quando a enfermidade tocar em você, e o médico disser, não há mais o que se possa fazer sobre isso. Não provoque pressão, deixe escapar a pressão. Como se provoca a pressão? Logo você vai ver. Ah, começa a pressionar, né? Não provoque pressão, não faça a coisa ficar crescendo uma pressão. Né? Chame o seu pastor. Deixe eu te ungir com óleo e orar por você. A oração da fé curará o enfermo e deixe escapar a pressão, vem? Ele é o nosso refúgio. Enquanto você estiver no refúgio, você tem um direito a qualquer coisa que esteja dentro do refúgio. E Cristo é o nosso refúgio. E tudo que você tem necessidade está nele. Amém? Na enfermidade, não provoque a pressão, deixe escapar a pressão. Ah, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou morrer, agora vai isso, agora vai acontecer, agora o raio vai me pegar. Né? Ele vai criando pressão. Não faça isso, deixe escapar a pressão. Chame o pastor, fazer a oração, vai a Cristo, né? Você diz, bem, eu quero saber, irmão. Você não queira saber, você simplesmente deixe escapar a pressão. Entregue o seu caso a Deus e siga em frente como se tudo tivesse terminado. Não provoque pressão, não fique exasperado. E agora, me dá uma polvorosa. Né? Tem pessoas que são panelas de pressão, né, irmão? Eles não esvaziam, eles criam pressão, mais pressão. Mas quando você vai a Deus, né, vocês deixa escapar a pressão. Então, deixa escapar a pressão. Bem, você diz, eu estou tão preocupado, irmão Brano. Eu simplesmente não sei. Deixa escapar a pressão, amém? Na cidade de refúgio, ele leva a sua preocupação. Assim você não tem que tê-la. Não tem que ter essa preocupação. Leve e deixe a preocupação a ele. Coloque seus cuidados nele. Pois ele cuida por você. Não se preocupe com seus cuidados. Isso é negócio dele. Veja, nós vivemos muitas vezes nervoso e agitado porque não confiamos os nossos problemas a Deus. E aí vai criando pressão. Eu encontrei uma mulher aqui há alguns anos, numa lojinha, e ela estava com cerca de 60 anos de idade. Parecia ter cerca de 30 anos de idade. E eu disse, como você consegue isso, irmão? Ela disse, irmão Brana, eu tenho dois filhos que são médicos e que são mais velhos que você. E com toda a honestidade, ela não parecia ter mais do que 30 anos de idade. Ela disse, aqui está o que foi isso. Quando eu vim para Cristo, quando eu estava com cerca de 12 anos de idade, eu sentei e pensei sobre isso. Eu estudei outras religiões, porém, quando encontrei a verdadeira, ela disse, eu vim para Cristo e trouxe o meu caso, minha alma, meu tudo para Ele. E ela disse, e eu jamais tive preocupação desde então, desde a idade de 12 anos, ela não tinha preocupação. Eu quero perguntar para você, vocês têm preocupação? Mas ela não tinha. Por isso que ela tinha 60 anos e tinha cara de 30. Nós temos cara de 30 e temos cara de 100, né? Que carregamos. Aleluia. Jesus disse, todos que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim, né? E eu vos aliviarei. Nós não queremos ficar aliviados. Carregar a carga. É, fica velhinho bem rápido, né? Eu jamais tive preocupação desde então. Disse, agora, ele prometeu tomar conta de todos os meus problemas. E disse, se ele não for suficiente e grande para fazê-lo, Eu sei que eu não sou suficiente e grande para fazê-lo. Assim, qual o motivo para eu me preocupar com respeito? Ora, eu não sou suficientemente grande para resolver meus problemas. Então, para que eu vou carregar meus problemas? Vou lançar para aquele que é suficientemente grande para resolver meus problemas. E deixar que ele resolva. Aí tu não envelhece tão ligeiro. Vocês querem envelhecer ligeiro? Carrega os problemas, irmão. Carrega as preocupações, aí você vai ficar velhinho, ligeirinho, né? Aleluia. Aí vem vindo um vovozinho, não, tem 25 anos. Está carregando a carga toda. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Cristo prometeu que tomaria conta de todas as suas preocupações. Deposite seus cuidados nele. Então, sobre o que você está se preocupando? Preocupação provoca pressão. Pressão explode. Eu pergunto, toda preocupação, e você fica se preocupando, dali a pouco começa a criar um sistema nervoso, e começa a trazer, e dali a pouco você... Sim ou não? Explodiu a panela de pressão. Às vezes até pega fogo, né? Aleluia. Está carregando a pressão. Não se preocupe, irmão. A Bíblia diz isso. Né? A Bíblia diz para nós lançar nossas ansiedades a Ele. Nossas preocupações, nossos problemas. Mas nós somos muito egoístas. Queremos carregar problema. Queremos carregar ansiedade. Queremos carregar tudo. E aí se arrebentemos, irmão. Aí a pessoa já diz, ah, irmão, não aguento mais, vou sair da igreja. Não é questão de sair da igreja. Largue os problemas nas mãos dele. Amém. Não, eu não quero. Quer sair da igreja com os problemas. Vou carregar até mais. Né? Então, simplesmente, coloque seus cuidados nele. E pare de se preocupar, diz o mensageiro, né? Pare de se preocupar. Se preocupa demais. Dá pressão. Né? Aleluia. Louvado seja, quebra a torneira em casa, dá uma pressão tremenda. Agora tu compra essa porcaria inteira. Um pouco já estou arrancando o teu encanamento já, né? Muita pressão, irmão. Aleluia. Agora, bem, você diz, como eu faço isso? Simplesmente creia em sua promessa. Ele fez uma promessa. de que ele faria isso por nós. Mesmo na hora da morte, quando o anjo da morte entra no quarto, ó, irmão Brano, eu sei que ficarei nervoso quando a morte chegar. Não deve ficar. Não é por quê? Não, você está no refúgio, por que vai ficar nervoso? Ó, irmão, mas se ele vier o anjo da morte, eu vou me exasperar. Não, tu está no refúgio. Não, não, você sabe que você vai morrer, você tem que ir para algum lugar. Então vá para o refúgio. Sinta-se salvo, né? Isso é certo. Você está salvo desde que você esteja no refúgio. Lembre-se, ele morreu por você, ele cuida de você, ele morreu por você. Então você é salvo quando está nesse refúgio. Quando você está em Cristo, quando você descansa em Cristo. Ou como é raro hoje encontrar crentes descansados, né? Despreocupados. Né? Não preguiçoso, né, irmão? Não é isso aí. O irmão está incentivando a preguiça, irmão. Não estou incentivando. Estou dizendo, irmão, sem pressão, né? Aleluia, sem preocupação. Tudo está nas mãos de Deus. Agora vamos dar uma olhada. Você diz, irmão Brando, você quer dizer que quando o anjo da morte estiver batendo, mesmo assim você não obteve pressão? Não, nem um pouquinho. Bem, por que você faz isso? Venha para o refúgio e é tudo. Você vai estar tranquilo. Nenhum mal, não lemos ali, nenhum mal se achegará à tua casa. 1.000 cairão de um lado, 10.000 à tua direita, mas você também é atingido. Não é atingido, a Bíblia diz que não é não, né? Não vamos complicar, né, irmão? Não vamos criar pressão. Diz que não é não. E Salmo 91, aquilo ali é a palavra de Deus, é a verdade, irmão. Aquele que está escondido no esconderijo, nem o diabo acha ele. Tem irmão, desculpe, não vou dizer que seja vocês, mas tem irmão, ah, irmão, o diabo me persegue, o diabo está no meu encalço, o diabo está no meu pé, o diabo lá, o diabo cá. Aí, irmão, o diabo nem me acha. Como ele não te acha? Eu estou escondido. Estou escondido no esconderijo do Altíssimo. Por isso a Bíblia diz esconderijo. Esconderijo é para esconder, né? Aí você está escondido e o diabo está catando. Onde é que está aquele irmão? Né? Não acha. Aí você está tranquilo, os outros estão tremendo, estão lutando, estão batalhando a batalha da fé contra os demônios, irmão. Eu não. Eu estou no esconderijo, descansando. Estou deixando Deus pelejar. Já briguei demais, agora deixa Jesus pregar por mim, né? Aleluia. Eu não quero envelhecer mais do que eu já estou. Eu já envelheci demais, peleando. Vou deixar agora Jesus pelear. Nós queremos ser heróis, né, irmão? Queremos ser capitões de Jesus. É isso aí, mano. Aí daqui a pouco tu tá todo cheio de pressão. Aleluia. Você tem que confiar em Deus, né, irmão? Entregar tudo, descansar. Porque servir a Deus é descanso, irmão. É você estar confiando. Ele vai, pode que venha alguma coisa aí, mas você está confiando. Deus não pode falhar com a sua palavra. Ele nunca falhou com a sua palavra. Bem, você diz, irmão Brana, bem, agora espera um minuto. Tomarei Israel no Egito. Ali vem um tempo onde Deus disse, vou enviar o anjo da morte pela terra e vou tirar cada um dos primogênitos da família, a menos que haja sangue sobre o portal da casa, né? Sobre a porta. E aquela grande noite de Páscoa, vocês conhecem essa história, né? Aqui estava Israel, um povo prometido, né? Havia sido prometido, indo para uma terra prometida. E é uma noite de Páscoa, isso é Páscoa, aquilo foi Páscoa. Páscoa não é coelhinho, não, irmão. Nem ovinho de galinha e esses outros bichos mais que eles botaram. Páscoa foi isso aí, lá começou a Páscoa. E o anjo da morte estava então sobre a terra do Egito. E nós ouvimos os gritos vindo pela rua, né? Não olhamos, né? E duas grandes asas pretas então voando na rua, Vocês acham que Israel ficou nervoso? Ai, veio o anjo. Ai, a asa preta. Ai, 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 ai. Ai, cara, ele... Não, Israel ficou tranquilo. Diz que eles estavam jantando. Churrasco, né? Era churrasco dos dias deles, né? Era cordeiro assado. Né? Vocês já comeram cordeiro assado? É, assar, não sei como é que eles assavam lá, né? Não sei se era na brasa ou era... E a morte, então, estava pairando ali, estava na porta também dos israelitas. E um rapazinho, um dos filhos de israelita, olhou pela janela, e ele era o mais velho da família, quer dizer, o primogênito. E ele viu aquele enorme anjo preto. Ele olhou e disse: papai, você me ama? Claro, meu filho, eu te amo. Bem, papai, eu não sou o seu filho primogênito? Sim, você é o filho primogênito. Olhe lá, papai, aquele anjo pegou aquele rapazinho lá. Eu o conhecia, eu brinquei com ele. Ó, papai, aí vem ele em direção à casa, à nossa casa. Mas, filho, você vê aquele portal? Você vê aquilo que está na porta? Papai, ele não irá me pegar também como pegou meu coleguinha lá, meu amiguinho? Não, senhor, meu filho. Ele não pode pegar você. Por quê? Essa é a sua promessa. Quando eu vir o sangue, eu passarei de vós. Volte, meu filho, e pegue os brinquedos e comece a brincar. Filho, não precisa se preocupar. Nós estamos no refúgio de Deus. Desabafe você, desabafe. Veja, isso é uma história que estou lendo, que isso sucedeu mesmo. Tá? Mas Deus cumpre a promessa. Se eu ver sangue, não entro. Se eu ver, entro. Se Deus diz qualquer coisa, diz, se você estiver no refúgio do Altíssimo, nenhum mal vai, não vai acontecer. Não vai, não vai. Ele diz que não. Ah, mas está acontecendo coisa comigo. Você está no refúgio? É, pois é. É, de repente você não está, né? Aleluia. Então Israel pôde parar e ler a Bíblia, enquanto o restante deles estavam gritando e formando pressão. Gritando, e é meu filho, ai, 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 mortão, morreu. Ai, ai. A pressão. Israel estava lá lendo a Bíblia, orando, comendo cordeiro, né? O mundo está desabando. O vizinho está te matando. E você descansado em casa, lendo a Bíblia, orando, cantando, samoldeando o Senhor. Olha que um raio! Aqui não cai raio. Né? Aleluia, louvado seja Deus. E todo Israel estava descansando. Por quê? A morte, bem à porta, que diferença fazia isso? Ela não podia feri-los. Havia uma promessa de Deus, eles cumpriram a parte deles e Deus cumpriu a sua. Para Deus cumprir a sua parte com você, você tem que entrar no refúgio. Se tu não entrar, ele não pode fazer muita coisa, né? Não pode fazer quase nada, ou senão nada. Então, quando a morte vem à nossa porta, glória a Deus. Desde que seja requerimento de Deus, o sangue tem sido colocado na verga do meu coração. Tem sido colocado sangue na verga do seu coração? Que diferença faz isso? Não me pode perturbar a morte. Por isso, Paulo disse, onde está a morte? Você pode dizer isso para a morte? Ô morte, qual é a tua? Onde é que tu está? Quem é tu? Ah, é verdade. Está no refúgio, irmão. Que morte vai fazer o que com você? Não pode fazer nada. Nem a doença, nem a enfermidade. Se um médico disser para você, você vai morrer amanhã. Que diferença faz isso? O sangue está no umbral da tua vida. Você tem que morrer de qualquer maneira. Mas se aquele sangue tem sido aplicado, eu tenho uma ressurreição vindo. Amém? Israel podia ficar calmo, nenhuma formação de vapor neles, vapor de fervura, de nervosismo. Pois eles sabiam que o anjo da morte não poderia tocá-los. Nenhum mal chegará, a Bíblia diz. Eles estavam sob o sangue Esse foi um caminho provido por Deus. Por isso, aleluia, louvado seja Deus. Não temerás temores da noite, nem seta que voe de dia, nem peste, nem mortandade. Nada, não, nada vai te assustar. Você está escondido disso. Você está em Cristo Jesus. Agora observe. Diz, eu posso estar seguro disso. Agora, cristão, aqui estamos. Posso eu estar seguro disso? Eu falei sobre isso na noite de domingo passado. Agora, Israel era um povo prometido, que tinha um pacto. Eles tinham um pacto, eles eram o povo de Deus. A eles havia sido prometido uma terra que manava leite e mel. Assim, eles jamais tinham visto, eles nunca viram aquela terra. Nenhum deles jamais tinha estado nessa terra. Mas eles tinham uma promessa que eles receberiam essa terra. Bem, eles jamais estiveram lá. Eles não conheciam nada a respeito dessa terra. Mas lhe fora prometido aquela terra. Não tem sido prometido a nós um céu? Uma vida eterna com Deus? Vocês conhecem esse lugar? Não. Vocês já foram lá ver alguma coisa lá e me contar aqui? Também não. Né? Mesma coisa, eles não sabiam nada disso aí. Eles tinham uma promessa. E eles saíram de sua escravidão lá do Egito, pela mão de Deus, através do seu profeta Moisés, né? E estavam peregrinando, né? Professando que eles eram peregrinos e estrangeiros. E estavam indo para uma terra que eles jamais tinham visto. Aleluia. Ou nem mesmo um deles tinha visto. Pense nisto. Assim eles chegaram quase à fronteira. Estavam como que na fronteira dessa terra. E havia um notável varão entre eles chamado Josué. Josué significa Jeová Salvador. E Josué foi para o Jordão, para a terra prometida, e voltou com a evidência de que era uma terra boa. Eles trouxeram um punhado de uva que foi preciso dois homens para carregar. Eu nunca vi uva desse tamanho, né? Você já viu um cacho de uva onde que duas pessoas têm que carregar? Eles tinham isso. Isso foi exatamente o que Deus disse que era. Ela estava jorrando leite e mel. Aquilo deve ter feito cada um deles regozijar, porque Josué trouxe de volta a evidência de uma terra sobre a qual ninguém conhecia nada acerca do que Deus tinha prometido a dar a eles. Vem? Pois eles tinham uma promessa, uma terra, e estavam na estrada, a caminho para essa terra. Agora, um dia a raça humana estava numa cilada, e aí veio alguém para a terra pelo nome de Jesus Cristo. Jesus significa também Jeová Salvador. A palavra Jesus significa Jeová Salvador. Então Jesus é Jeová Salvador. O nome dele significa Jeová Salvador. Porque esse é o nome do Jeová. E ele desceu ao Jordão da Morte. Foi para o Jordão da Morte, ressuscitou na manhã da Páscoa, com a evidência que um homem pode viver depois da morte. Aleluia. A morte não é o fim. Jesus provou isso, que o homem pode viver depois de estar morto. E ele se colocou diante dos seus discípulos e disse, antes dele sair, ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Aí está a promessa para nós. Se não for assim, eu vou teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Eu irei e prepararei um lugar e retornarei a vós mesmo, receberei a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí está a promessa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscá-los. Está aí a promessa. Certo? Por que vamos se preocupar então? Está feita a promessa. Vamos tomá-la. E na manhã de Páscoa, após ele ter morrido, até o ponto que a lua e as estrelas, o sol ficaram envergonhados de si mesmo, ele morreu até que o soldado romano traspassou seu coração com uma lança e água e sangue tinham separado. Ele era o mais morto dos mortos. Ele foi ao sepulcro como qualquer homem foi. Sua alma foi ao inferno, como a Bíblia diz. Mas na manhã de Páscoa, ele voltou da morte, inferno e sepulcro, e disse: eu sou aquele que esteve morto e estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte e do inferno, e eu sou um homem. Ele disse: não, você não é homem, você é um espírito. Ele disse: dá-me um sanduíche de peixe. E ele comeu peixe e pão. Espírito não come peixe e pão. Você já viu um espírito comendo peixe e pão? Então Jesus também comeu peixe e pão. Ele não era um espírito ressuscitado, era um homem ressuscitado. Ele era um homem que morreu. Ele foi para a terra, retornou com a evidência de que um homem pode viver após a morte. O que é a morte? E o que a morte tem a fazer conosco? Amém? Deixa escapar a pressão. A morte não pode fazer muita coisa, não. Agora, não somente isso, mas ele nos dá a promessa. O que foi isso? Ele nos dá o penhor de nossa herança. Ele disse: agora, para provar isso a cada crente, agora vocês estão andando aí aqui em incredulidade. Vocês não creem na palavra? Vocês estão andando em pecado e coisas do mundo? Mas aquele que crê em mim tem vida eterna, uma vida que não pode morrer. Observe agora, enquanto nós recebemos seu Espírito, nós que uma vez estivemos mortos em pecados e transgressões, ele nos dá um novo nascimento, uma nova vida. E o que ele faz? Nós morremos e somos sepultados em Cristo. Nós ressuscitamos no espírito das coisas mundanas, veja, para as coisas celestiais. Nós ressuscitamos, vou repetir, no espírito das coisas mundanas para as coisas celestiais. Esta noite nós estamos assentados junto com ele nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, quantos cristãos aqui ainda amam o cristão? Que amam o mundo, aliás. Se você ama, você não é um cristão. Você professa um cristianismo, né? Você professa, você não é. Pois quando um homem experimenta uma vez de Cristo, ele morre para as coisas do mundo e por nenhum meio ele tem qualquer desejo de voltar àquilo lá. E você que tem desejo de voltar àquilo lá, você não é um cristão. Você não é. Aleluia, louvado seja Deus. Porque o mundo é como um chiqueiro de porco, só tem estrume e porcaria. O reino dos céus é a coisa mais maravilhosa que existe. E a pessoa dizer que quer ir para o chiqueiro de porco, ela não é um cristão e é um débil mental. É um louco. E a Bíblia diz que nesse tempo, né? Nesse tempo as pessoas vão ficar loucas. E louco, ele não se dá por conta que ele é o louco. E louco com louco se entende, né? Se entende. Aleluia. Se há uma geração de loucos, é essa geração. Uma geração que rejeita vida eterna para estar num chiqueiro de porco, só pode ser louco. Totalmente louco, desvairado. Está totalmente perturbado. Está como aquele gadareno, quer andar pelado, né? São gadarenos, são endemoniados, são piores tipo de pessoa que pode existir. Mas normalmente as pessoas estão rejeitando, eles não querem andar com Deus. Né? Eles acham que Deus é uma porcaria e que o mundo é grande coisa. Aleluia, só pode ser louco. Louco é assim. Eu me lembro, uma vez eu preguei isso, né? Eu dei uma comparação das pessoas, na época fumavam muito, eu não sei se fumam hoje, as pessoas fumam cigarro. Mas uma pessoa que fuma cigarro, ele já não é certo. Ele paga para fazer fumaça, engolir fumaça e ficar doente. Você tem que ser louco para fazer isso. Aí eu dei um conselho. Bem, já que tu vai pagar para morrer, pega esse gruda, agora quase não tem, né? Se gruda numa chaminé aí, quando sai fumaça, e fala: você vai morrer igual. Não, mas aqui é muito grande a fumaça, né? Não é fumaça social, é louco igual. Se tu visse alguém grudar numa chaminé e sendo a casa e respirando a fumaça, eles: ó, o louco! Né? Olha, fumar cigarro, o louco também. É uma chaminé menorzinha, né? Pior ainda, mais envenenada. São loucos, irmão. A pessoa tá, ela tem um desequilíbrio mental. Uma pessoa que tira a roupa aí para andar pelada, ela tem um desequilíbrio mental. Ela pode afirmar, sou certo. Deus disse, tá, é louco. É louco. Vocês são loucos? Eu sou, por Cristo. Então, é dois tipos de loucura. Uma hora eu quero pregar as loucuras. Andar com Deus é louco. E sem Deus é pior dos loucos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Continuando, o que faz isso? A vida. Paulo disse, aquilo que uma vez vivi, eu não vivo mais. Embora eu viva como corpo, não eu, mas Cristo em mim. Porque ele o levantou deste baixo nível do pecado mundano para um lugar onde nós mesmo podemos olhar atrás e ver de onde viemos. Glória a Deus. Paulo, quando ele disse, não vivo mais eu, ele quis dizer, não vivo mais aquela vida que eu vivia. Veja, embora eu estando vivo, é Cristo que vive em mim. E o mensageiro diz assim, Deus o levantou daquele baixo nível. Uma pessoa que anda no mundo, ela é de baixo nível. É uma pessoa desprezível. Quantos já viram um chiqueirão de porco? Já viram? Vocês sentaram lá e conversaram com o porco, entraram dentro do chiqueiro com chimarrão e... Olá, seu porco, está fedido, mas eu gosto. Nos tira lá e a pessoa quer voltar a ser porco. Então ele é porco, né? Só pode ser porco. Porque... É como diz, né? Diz que a águia, né? Quer dizer, que a pomba e o corvo, elas andam junto até um certo ponto. Por exemplo, comparando pessoas, né? Tem pessoas que são pombo, né? O pombo, ele é um animal que ele não consegue, ele não tem fel. Ele não consegue comer coisas imundas. Mas o corvo, ele consegue comer coisas imundas e coisas boas. E a pomba, só coisas boas, né? Mas num culto vem a pomba e vem o corvo também, e comem da palavra, e se alegra, a pomba se alegra, o corvo também, aleluia, que alimento bom. Aí ele sai dali e o corvo vai para uma carcaça mundana, comer coisa mundanismo. E consegue comer, a pomba vai e não consegue, porque ela não tem aquele fel, ela não consegue. E tem muita gente que tem essa característica de corvo. Ele vem na igreja e come coisa boa, pô, vai lá no mundo e senta na carcaça do mundo e come também. É corvo. Isso não é pomba, irmão. Isso não é ovelha, não. Isso é lobo, irmão. Ah, olha aí. Essas pessoas que vêm em mente, que são crentes, e são lobos devoradores, comendo as coisas do mundo. Você não é crente, você não é cristão, melhor dizendo, não? Então, quando Deus nos levanta daquele baixo nível de pecado mundano, então nós podemos olhar para trás e ver de onde nós viemos. Ah, eu vim daquele chiqueirão lá. Ai, que vontade de voltar para o chiqueirão. Então você é porco, né? Você sabe que o porco não se converte. Você pode pegar um porco, do lado da lama e trazer para a igreja. Aí você lava ele, perfuma, põe talquinho, limpa, põe uma coleirinha bonitinha, dá uma penteadinha no cabelo dele, passa alguma coisa para brilhar o pelo, né? E diz, porco, é o seguinte, na lama é errado, você tem que ficar aqui na coisa limpa. Ele vai dizer, sim, ficarei. Até ele botar o olho lá numa lama, ele sai a mil. Por mais limpo que tu limpou, ele vai. Porque é um espírito de porco. Espírito de porco gosta de coisa suja, coisa fedorenta, coisa mundana, né? Tá, né? Pode até trazer o porco, ele fica aqui. Olha só que porco. Esses tempos eu vi uma reportagem, tem gente que cria porco dentro de casa, né? O porco branco limpo. Mas limpa enquanto ele não acha um buraco para sair, para achar a lama, né? Então, às vezes, nós queremos guardar o porco. Porco, não deixa o porco sair, fecha a porta. Tu tem que se converter, seu porco. Aí o porco, e ele olhando, você, ah, mas me fecharam todas as minhas portas. Então ele tem que ficar limpo, porque não tem nada de sujeira ali, né? Mas se ele vê um buraquinho, ah, ele sai a mil, eu sou porco mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. É triste isso, né? Mas tem pessoa que nunca vai se converter, irmão. Essa é a verdade, né? Mesmo por mais que você seja, ele não tem espírito. Não, o espírito dele é porco mesmo, né? Mas aqui Paulo não era porco. Ele tinha um espírito bom. Deus salvou ele. Ele disse, não vivo mais aquilo. Agora eu tenho uma nova vida. Cristo vive em mim, né? Então, agora nós vivemos diferente. O que é isso? Isso nos dá segurança de que estamos mortos e nossas vidas estão escondidas em Cristo por Deus. Então, seladas pelo Espírito Santo, levantadas lá, daquelas coisas lá. Então, nós estamos vivos com a evidência de que Ele voltará para nos provar. Né? Agora, a terra é gloriosa, a nova terra. E esse é o pagamento à vista. Esse é o penhor da salvação, esse é o primeiro dinheiro que firma o contrato, que firma o contrato de Deus. Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou do chiqueiro para uma nova vida. Deixe escapar a pressão. Sim, senhor, irmãos. Vocês estão entendendo até aqui? Porque se não entende, você fica perdido, né, irmão? No labirinto da vida. Né? Olha como Elias, aquele grande profeta, um tipo de Cristo. Eliseu, um tipo da igreja, o qual uma porção dobrada do Espírito veio sobre o profeta. Ele andou para o Jordão um dia, um tipo desse dia, desse tempo que vivemos. Esse governo e coisas que eles nem mesmo que tem agora, como Acabe, Jezabel e assim por diante. Como vocês se lembram do... Como vocês se lembram do meu sermão sobre Jezabel? Né? Tem um sermão chamado sobre Jezabel. Note, quando Eliseu, seguindo Elias, por uma razão, onde ele deixou? Para o Jordão, para Ramote e Gileade, para a escola de profetas, abaixo para o Jordão. Essa forma que ele leva você por justificação, logo ele te leva para santificação, e morte para receber vida. Não para uma denominação, algum credo, mas morte para o seu espírito, aquele espírito errado, né? Para você nascer de novo. Por isso que Deus requer que nascemos de novo. Porque quando viemos do mundo, viemos com espírito de porco, espírito de corvo, né? Espírito, tudo que é espírito ruim. Então tem que mudar, tem que nascer de novo. Tem que receber um novo espírito, a Bíblia diz. E aí você pode dizer como Paulo, antes tinha um espírito de porco, agora tem um espírito que vem do alto. Não vivo mais como porco, agora vivo em Cristo Jesus. Ó, irmão, se não nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, Nicodemos, você é um porco. Eu não, teu porco, você tem que nascer de novo, teu espírito é podre. Não foi assim que Jesus disse? Se tu não nascer de novo, você nem vê o reino. Muito menos entra nele. Você tem um espírito errado em você. Você tem que nascer de novo. Você tem que receber um novo espírito. Né? Vocês querem receber um novo espírito? Não receberam ainda? Achei que já tinham recebido, mas vamos lá. Se ainda há como fazer isso, vamos ir a Deus, né, no refúgio, e descansar. Senhor, eu certamente vou nascer, eu quero nascer de novo. Né? E Eliseu tocou naquela água, Elias, né, andou para um lado, para o outro lado do Jordão, e Eliseu o seguiu. E quando Eliseu retornou à terra novamente, do outro lado, ele voltou com uma porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Né? Hoje nós seguimos Jesus para a sua morte. Sepultamento e batismo, morte, sepultamento e ressurreição, melhor dizendo, através do batismo. Nós cremos nele, nós morremos para as coisas do mundo, confessamos que nada somos, batizados em seu nome, sepultados com ele em seu batismo, ressuscitados com ele em sua ressurreição. Nossos espíritos vivem acima das coisas do mundo. Eu quero dizer para você que o cristão, ele é uma raça superior, irmão. Ele não é uma pessoa normal. Ele está acima de todas as coisas mundanas, né? Então, nós estamos em Cristo. Agora, nós temos uma porção. Nós estamos acima agora. Veja, eu sou um filho de Deus. Você é um filho de Deus? Um filho de Deus, ele está acima do chiqueiro, né, irmão? O mundo diz que o mundo jaz no maligno. O que que tem que ver com o maligno? Você é do maligno? Para ter alguma coisa com o maligno? Então as coisas efêmeras e pecaminosas do mundo não tem nada que ver. Você tem um espírito agora diferente. Você está acima dessas coisas. Você, como a Bíblia diz, Deus nos ressuscitou e nos elevou espiritualmente acima. Você olha o mundo para baixo. Olha lá o mundo lá embaixo. As coisas do mundo lá embaixo. As coisas podres que o diabo ainda diz assim, olha só que bonito isso aí. Isso é mentiroso, irmão. Como é que vai ser bonito um chiqueiro de porco? Por mais limpo que seja, o porco dá umas rabanadas, já fica tudo fedido. É assim ou não é? E o diabo diz, olha só que lindo mundo. Mentira do diabo, ele quer que você não entre no céu. Ele sabe que o céu é uma coisa tremenda. Às vezes a pessoa pergunta, não, por que o diabo batalha tanto contra mim? Porque ele não quer que você entre lá. Ele teve lá, ele sabe o que é aquilo lá. E ele vai para o inferno e ele não quer ir sozinho, ele quer levar você. Vocês querem ir com ele para consolar ele lá num lago de fogo? Tem gente que quer consolar Satanás. Está bem, Satanás, vou ficar contigo. Nós vamos tudo para o lago, lá eu te consolo. Ele quer tirar você do céu, porque ele sabe que lá é coisa boa. E ele botou tudo a perder por ser um idiota. E quando são idiotas, ainda querem seguir esse demônio, seguir o mundo. Para mim, são loucos, idiotas, são pirados, né? São as pessoas mais burras que eu conheço, só você trocar o céu por essa coisa aí. Né? Aleluia, louvar seja Deus. Aí ele começa a tentar as pessoas, irmãozinho, se você se pintar, botar umas unhas bem vermelhas, tu vai ser feliz. Idiotas, né? E o diabo fica rindo, olha só a palhaçada, eu consegui convencer a crente a botar unha vermelha, e ela tá lá achando que é grande coisa, são idiotas essa gente, eles nem amam Jesus mesmo. Não, tem que cortar o cabelinho para ficar romântica. Teu cabelo tem muita ponta. Corta as pontas. Que eu, Satanás, vou te achar bonita. Ah, é, Satanás, tu vai achar bonita. E agora, tu é uma idiota. Quem tem que achar bonito você é Deus. Se Deus gosta de ponta, tudo cheio de pontinha. Então, vou fazer o que ele quer, né? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. É tremendo ser demônio. Vem pro chiqueiro, vem aqui pro mundo. Né? Tem essa moda do cabelo aí ponteado, aí para cima. Isso é coisa de cristão, né? Isso é a Bíblia diz, ande que nem... Como é que é o nome desse penteado? Hã? Moicano. Ande que nem os índios estúpidos. E lá o crente, sim, Senhor. Porque não quer se identificar como cristão, né, irmão? Aleluia. Jesus vai olhar, ele está de corte moicano. Glória, meu filho. Isso é espírito errado, irmão. Querer amar o mundo, né? A Bíblia diz, aquele que ama o mundo. Isso é amar, querer copiar o mundo. Você tem que copiar Deus. Está lá o mundo, eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual àqueles que estão no céu, irmão. Quero ser igual a Cristo. A Bíblia diz que aqueles querem ser meus imitadores. Oh, irmão, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz que aquele que tomar o arado e olhar para trás e desejar de volta aquilo lá, não é digno do reino de Deus. Começa a caminhar e depois, Senhor, eu quero voltar lá, né? Quero voltar lá ao mundo. Continuando. Aleluia, louvado seja Deus. Nós cremos nele, nós morremos para as coisas do mundo. Confessamos, então, isso, né? Agora, nossos espíritos vivem acima das coisas do mundo. Estamos em Cristo agora. E quando retornarmos do outro lado da linha da morte do Jordão, nós teremos outra porção. Os corpos que agora temos, com o espírito que temos, tem o penhor, o Espírito Santo, que não pode morrer porque é parte de Deus. E os corpos em que vivemos, aquele que comer, Jesus disse, da minha carne, beber do meu sangue, tem vida eterna, e eu o levantarei no último dia. Então, deixa escapar a pressão. Tá? Não, eu tenho que morrer bonitão. Eu tenho que morrer com moicano. Eu tenho que morrer com cabelo cortadinho. Pensa bem um defunto feio. Grande coisa se tu tá embelezocado, né? Dentro de um caixão, né? O que que vai ganhar com isso? Então, essa é a promessa. Aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, que nós dissemos Santa Ceia, na verdade é a palavra, né? Tem vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então você volta, não nesse corpo feio, mas num corpo novo, glorificado, mas é você mesmo. Às vezes as pessoas pensam que passando para o outro lado, que chega no outro lado, ele fica que nem um espírito tonto. Eu não sei de onde vim, não sei quem eu sou. Não, sabe? Sim, senhor. Jesus disse isso. Não diz lá do homem rico que foi para o outro lado e parou lá no Hades? Né? E ele sabia que ele era o homem rico. Ele olhou lá, lá meu mendigo está lá no céu, Lázaro. Né? Ah, é, Lázaro, tu está aí. E ele continuou crente lá no inferno. Tem muita pessoa crente no inferno, irmão. No inferno está cheio de crente. Ele disse, ó, pai Abraão, era o que ele dizia aqui. Ó, Deus, Abraão, ó, Abraão. Né? Aleluia. Ele continua lá, só que ele não era um genuíno, né? Não vai pensar que no inferno tu não vai encontrar, vai ter até culto lá. Culto de perdidos, né? Não foi Jesus pregar para os perdidos lá? Então ele fez culto lá no inferno. E os perdidos, ah, estamos perdidos, aleluia. Porque rejeitaram o evangelho, né? Aleluia. Por que Jesus foi pregar os perdidos lá depois que ele morreu? A Bíblia diz que ele foi aos perdidos. Nos 3 dias que ele estava morto, o seu espírito estava lá pregando os perdidos. Houve um grande reavivamento lá no inferno. Eles gritavam mais, e agora? É, vocês estão perdidos, né? É, Jesus. Não vamos falar nessas coisas feias, não, irmão? Isso é muito feio, essas coisas. Aleluia, mas é isso. Louvado seja o nome de Jesus. Então, aquele que comer, eu levantarei. Que diferença faz a bomba atômica? Tem pessoas preocupadas. Ah, irmão, agora vai dar uma guerra mundial. Agora vai, não sei o que, que vai acontecer. Vai rachar a terra, irmão. Tem pessoas. Vai acontecer alguma coisa. Grande coisa que vai acontecer. Eu estou no refúgio. Estou preocupado. Agora o Papa vai isso, o Papa. Ai, 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 mas dá uma grande perseguição. Para vocês, para mim não, eu estou escondido. Eles nem vão me achar. Né? Dessas coisas, que diferença faz a bomba atômica e qualquer outra coisa que fulmina? Deixa eu fazer o que quiserem. Dessas coisas que temos, nós temos vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para que nos preocuparmos com bomba, com terremoto, que agora vai dar um maremoto, agora vai dar um não sei o que que vai dar, o sol vai torrar tudo. Né? Quem que eu vou me preocupar com isso? Vai adiantar eu preocupar? O sol está esquentando, eu estou preocupado, está esquentando! E aí? Joga água nele. Aí não dá para jogar, né? Não vamos se preocupar com essas coisas, né? Não vamos se preocupar com o que o mundo tem a dizer sobre essas coisas. Para que não venha criar pressão. Não faz nenhuma diferença para nós. Né? Nós podemos deixar escapar a pressão. Nós estamos no refúgio de Deus. Louvado seja Deus. Estamos lá servindo ao Senhor, não? Glória a Jesus, glória a Deus. Amém, amém. Você pode dizer graças a Deus? Então, para mim, irmão, servir a Deus é a coisa mais maravilhosa que eu já pude ter na minha vida. Eu pensei que tinha anotado aqui, mas o mensageiro fala nessa mesma mensagem, né? Ele diz que quando a pessoa está no refúgio, aqui, ó, acho que essa parte eu não li. Não li mesmo. Tá? Eu até vou ler para os irmãos, então. Quando você está nesse refúgio, enquanto você estiver lá, você não pode ficar todo dia aí clamando. Eu gostaria de sair daqui, eu gostaria de sair daqui, eu quero sair do refúgio, eu quero sair. Se você reclamar, eles te põem para fora. Você deve intencionalmente querer ficar. Isso deve ser do modo que você deseja querer permanecer naquela cidade. E quando você vem para Cristo, você não pode olhar para trás, para o mundo. A Bíblia diz que aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do arado, não é digno do reino. Aí é onde muitos assim chamados cristãos cometem seus erros. Veja, eles agem como se fosse ará. Porém, a primeira coisinha que surge, eles explodem por isso. Tá? Jesus diz isso em Lucas 9:61. Jesus disse, respondeu, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Então você começa a caminhada e aí começa a clamar, ah, lá no mundo, lá era tão bom, lá tem alho, lá tem esterco, lá tem chiqueiro, lá tem pecado. Você é expulso do refúgio. Tem pessoas tentando lhe dizer ou personificar o ministério. Isso é o que mais nós vemos hoje. Nós falamos esses dias na mensagem que vocês devem ter no CD aí, chama-se Fome, né? O tema é Fome. Ali mostra alguma coisa sobre isso, né? Falamos isso. E aqui ele diz, personificar o ministério. Alguém que não tem sido chamado para tal coisa. Finalmente isso vai explodir. Você tem que ser ordenado por Deus. Isso tem que ser de Deus. Não algum aperto de mão, alguma história sentimental. Eu tinha um irmão que contava, o meu pai viu o anjo, não sei o quê, e chorava, e o anjo disse isso. E ele tinha sentimento. Então ele achava que pelo sentimento que ele, pai dele viu lá, que ele foi chamado. Explodiu também, né? Mas isso vem através da base do sangue derramado de Cristo e sua fé no que Deus fez por você através de Jesus Cristo. Senão você vai explodir em algum lugar. Alguém irá pisar nos seus dedos e você irá embora. Quantos já foram embora quando alguém pisou nos dedos dele aqui na igreja? Pisou, ah, eu saí dessa igreja, me deu maltrato. Ai, 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 ai. Explodiu, ah, explodiu. Tem pessoas que não querem padecer, né, irmão? Nada. Então, veja, é uma pressão se formando todo o tempo. Ela logo explode. Se você não está no refúgio, você vai explodir. Mais cedo, mais tarde, você explode. Vai para o mundão, vai para a entrega, para as mãos para o Satanás, explode, sai, larga a fé. Por quê? Porque você não estava descansando em Deus. O homem deve querer permanecer no refúgio. Ele não pode entrar lá reclamando, né? Ele deve querer ficar no refúgio, né? Nenhuma reclamação por estar no refúgio. Do lado de fora ele morre. Do lado de dentro do refúgio ele está salvo. Então do lado de fora você morre. Fora de Cristo você morre. Bem, eu quero dizer algo para o povo aqui. Se você não é um cristão, eu vim para essa cidade de refúgio cerca de 31 anos atrás. E, irmão, eu jamais quis sair de lá. Ó, eu vim para Cristo. Tudo que eu almejava estava aqui dentro. Eu não quero sair. Eu oro diariamente. Ó, Deus, eu sou tão feliz aqui. Simplesmente permita-me ficar. Você já tem orado assim? Não, né? Aprenda, irmão.
Senhor, eu sou tão feliz aqui na igreja, tão feliz servindo a esse Deus. Não me, aliás, permita-me que eu permaneça sempre aí, Senhor. Se você nunca orou, ore de uma vez, irmão. Porque aí a gente começa, tu me dá, se não me dá, eu saio. Me dá isso, faz aquilo, não vai dar, então... Veja que o mensageiro disse que quando ele entrou em Cristo, veja, tudo que ele almejava estava em Cristo, e que ele orava para que Deus continuasse, que ele permitisse ele continuar lá. Eu jamais quero sair, eu sei que ele jamais me deixará, e a pressão fica grande. Se isso for, então ele é a nossa saída. Então nós não temos que nos preocupar acerca disso. E se você estiver todo pressionado e não souber onde está indo, ou o que vai acontecer com você após a morte, você sabe que você vai morrer algum dia, você tem que passar por isso. Logo, a coisa a fazer é vir para Cristo, o refúgio, e deixar escapar aquela pressão. Estabeleça isso de uma vez por todas, estabeleça. Ponha um estabelecimento, só ver, vou ficar no refúgio e descansar. Tá? Não importa o que aconteça, Cristo é o nosso refúgio. E quando nós viemos a Ele, nós podemos deixar escapar a pressão. Você pode parar de se preocupar a respeito. Bem, se eu morrer, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer à esposa se eu morrer? Tem irmão, não, eu não posso morrer, irmão, porque o que vai acontecer com minha esposinha? O que vai acontecer com meu esposo se eu morrer? Deus o livre, vai casar com outro, então eu não vou morrer. Tá, começa a criar pressão, né? O que vai acontecer com as criancinhas, coitadinha? Simplesmente venha para Cristo e deixe escapar a pressão. Não, ele nos dá todas as coisas são nossas por Cristo. Simplesmente deixe a pressão escapar. Não fique pressionado, não fique nervoso, não fique agitado, não fique atribulado, não fique, agora o mundo está acabando para mim. Não, eu estou no refúgio. Eu larguei isso e acabando, vai acabar tudo nas mãos de Deus. E a única maneira de você fazer isso, alguém pode te dar $1 milhão. Isso provoca pressão. Às vezes as pessoas querem um monte de dinheiro, irmão. Eu vou dizer uma coisa, irmão, se cair um monte de dinheiro, você fica virado. Se tu não está em Cristo, um monte de dinheiro vai te dar uma pressão tremenda. E agora, o que eu fazer com 1 milhão? Ah, eu vou fechar umas boates aí. A pressão. Vou tomar cerveja importada e uísque da Escócia. A pressão, né? Eu vou fazer com 1 milhão de dólares sentar naquela igreja de Paula. De madeira. Com $1 milhão. Cria pressão, irmão. Eu vou comprar um carro agora que tem 5 rodas. Para quê, irmão? Para me esnobar por aí. Daqui a pouco já quer namorar por aí, né? Você pode se unir a uma igreja. E isso ainda provocará pressão. Veja. Às vezes a pessoa vai a uma igreja, vai num tabernáculo. Não, o nosso tabernáculo é o certo, aquele é errado. Tu vai para aquele lá? Não, o nosso que é certo. O errado é aquele, é outra igreja. Tudo isso é pressão. Tá? Então vamos estabelecer algo, irmão. Vamos colocar nossas vidas em Cristo. Né? Agora, isso me deixou feliz, porque desde que eu aceitei Jesus, quando entrei no refúgio, aleluia, nunca mais desejei sair de lá. Nunca desejei sair de Cristo. Cristo é tudo para mim. Tudo que eu precisava, tudo que eu não encontrei no mundo, encontrei em Cristo. No mundo não tinha paz, não tinha sossego, vivia atormentado, atordoado, endemoniado, tá? Infeliz, agitado. E o diabo dizia, vai lá que tu vai ser feliz. Eu ia lá, vinha perturbado. Quantos de vocês, antes que conheceram Cristo, iam para os bailão? ou iam a algum lugar se divertir. Vocês iam? Aí quando voltavam, vocês iam felizes da vida. Descarreguei minha carga lá no bailão. Não. Você fica mais perturbado. Porque só tem descanso em Cristo Jesus. Tá? E aí, quando você está em Cristo, o diabo diz, lá no bailão é melhor. Mentira. Lá na praia é melhor. Mentira, irmão. Lá está cheio de gadareno. Tem gente que tem milhões de demônios. Ah, eu me sinto tão bem com o Satanás. Bem, então você é um deles, né? Eu não me sinto bem com o demônio. Você se sente bem com o demônio? Quanto mais diabo, melhor, irmão. Tu não é nem meu irmão. Diabo não é meu irmão, é teu irmão? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, esse é o Deus. Deus é o nosso refúgio. Em tudo que nós necessitamos, está em Cristo Jesus. E se há uma coisa boa, é servir a Deus. Eu sou feliz por servir a Deus. Sou felicíssimo, sou honesto mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. Se há uma coisa maravilhosa, é servir um Deus tão bom, tão cavalheiro, como disse, comentou minha esposa, né? Deus é cavalheiro. Deus é um ser maravilhoso. Veja, irmão. Ele não quer nenhum puxando como cachorrinho. Vem para mim, me segue. Não, ele não quer cachorrinho, irmão. Ele é cavalheiro. Ele deixa você decidir o que você quer, né? Ele dá o livre-arbítrio. Se você não quer ele, ele vai te respeitar. Mas ele é um cavaleiro, ele respeita, ele dá livre-arbítrio, ele dá tudo para nós. E você decide. Tá? E eu decidi servi-lo. E eu o amo. Tá? E ele é maravilhoso, como nós lemos aqui essa semana. Aqui. Deus, naquele dia, quando reunir, vai chamar você, vai dizer, eu quero ver essas palavras. Deus está ouvindo o que eu estou falando. Eu sempre desejei. Eu quero ouvir essas palavras dele. Ó, meu bom e fiel servo, né, tu serviu. Eu quero só ouvir essas palavras. E aí, como diz o mensageiro diz, e aí ele diz, entre, que agora eu vou mostrar a minha gratidão pelo que você fez lá na terra. Que Deus tem sentimento, não vai pensar que você vai chegar lá, ele não vai ter uma gratidão. Olha, eu vou te dar essa parte toda aí. Por gratidão, por você ter permanecido por mim naquele mundo lá. Tu padeceu, mas aqui está a tua porção. Não foi isso que ele disse para o mensageiro? Tu escolheu o caminho mais duro possível, né? Mas é o meu caminho. Uma larga porção do céu te espera por você. É a gratidão de Deus. Eu dei livre-arbítrio, você podia ter escolhido outra coisa, podia ter me rejeitado, mas você preferiu ficar comigo, eis a minha gratidão. Você não quer ouvir isso de Deus? Dizer, ó, meu bom e fiel servo. Minha serva estava bem quente, todas chamavam tu de Maria maluca de cabelo comprido, né? Cabeluda, né? Louca, mas você ficou louca por mim. Eis aí o que tem que reservar para você. Estou dizendo, você é quadrado, não vê que está quente, você tem que andar de biquíni, de sunga. E você não andou de sunga. Você preferiu ficar comigo. Eis aí a minha gratidão por você ter permanecido por mim. Tá? Eu pergunto para você, as pessoas dizem assim, ah, irmão, tem que se refrescar. Eu pergunto, se as pessoas tiram a roupa, elas ficam refrescadas? Ah, irmão, estou refrigerado. Mentira do diabo, irmão. Isso é para pecar contra Deus, né? Aleluia. Se fosse assim, quanto menos roupa, mais congelado ficava, né? Refrescado a tal ponto que chegou a zero grau, irmão. O demônio não é mole, né? Se fosse assim, os árabes eram os caras mais loucos que existem, porque eles usam um monte de roupa a 50 graus. 50 graus lá, lá é deserto, é 50 graus, e eles andam com aquele monte de manta e ainda usam toca e ferragem. São desvairados essa gente. Pelo contrário, irmão, a roupa refresca você. O diabo diz, não, é pelado que fica refrescado. Aleluia, isso é para queimar, isso é para cobiçar, isso é para transgredir, né? E não me venha com essa história, irmão, né? Você tem um demônio te tentando, ai, te tira, tira. Ninguém vai ver aqui no meio do mato, pode ficar, aqui no mato pode ficar endemoniado, só não fica endemoniado na igreja. Que tirar a roupa é o gadareno, né, irmão? É um demônio. Deus vestiu e o diabo diz, tira a roupa. Ah, irmão. Aí fica reclamando, estou na igreja, mas bem que eu gostaria, tá pelado por aí. Olha que eles vão te tirar do refúgio, irmão. Eles vão te tirar do refúgio. E eu não quero sair do refúgio. O profeta orava, que me ajude a permanecer aqui. É tão bom aqui. É bom ou não é, irmão? Você não é, você tem que fazer um exame. O que está mandando, dizendo para você que não é? Né? A não ser que você não seja um cordeiro de Deus. É um lobo, é um urubu, é uma cascavel. Né? Eu quero dizer para vocês, irmão, nós estamos aqui num culto, nós estamos falando coisas sérias, e são sérias o que eu estou falando. Né? Você tem que vigiar, irmão. Às vezes dentro da igreja tem o ímpio, e o ímpio é contra a moralidade. Ele é contra os preceitos de Deus. Ele trabalha para você sair do caminho de Deus, largar o caminho de Deus, que o caminho que ele está mostrando é o caminho da modernidade. Esse aí você tem que cuidar, mas esse é o lobo, devorador, destruidor. Ele te desencabeça para você não ouvir a voz de Deus. E tem, irmão, não vai dizer que nós não somos cegos. Oh, não, lá só tem santo sentado lá. Não, tem ímpio trabalhando para fazer as coisas erradas, desencabeçar você, né? Tirar você do caminho, jogar você na lama. E esse tipo de pessoas, ele nunca te convida. Vamos fazer uma reunião de oração? Não, ele não faz isso. Faz uma reunião para falar bobagem. Reunião para olhar filme pornô. Para falar de bobagem aiada contra a palavra de Deus. E você fica lá, ó, irmão, você tem que reagir, mandar esse diabo se converter. Porque o diabo não se converte, né? Expulse ele. Aleluia. Eu também fui jovem, mas eu não venho com essa história de dizer que não. Não, eu encontrei jovem que era um safado malandro, né? Malandro, né? Tinha um malandro, malandro. Ô, irmão, eu vi tanto malandro ir para o inferno, irmão, se você visse já quantos malandros. Tinha que era um malandrão, no tempo que eu era jovem, não era casado ainda. E tinha um malandro daqueles que desencabeçava. Não é bem assim, nós temos que andar assim, nós temos que fazer PPP. Né? Era o espertalhão, o iluminado pelo diabo. Né? E Deus me usou um dia. Eu estava num culto e eu estava pregando. E dali a pouco o Espírito Santo fez eu parar a pregação. Fez parar a pregação e eu olhei para ele e disse, olha, meu querido, vou te dizer uma coisa. Tu vai para um lugar onde que ninguém vai mais se incomodar. Com evangelho, nem com palavra. É isso que está te perturbando. Tu vai lá. Você vai para esse lugar. Ah, ele saiu. O que esse pastor está pensando? Que está pregador? Que ele... Né? Não passou uma semana. Acho que foi uma semana ou 15 dias, mais ou menos isso. Há pouco me avisaram. Você lembra do fulano? Sim, o malandro. Agora não é mais malandro. Como é que é agora? É malandro ainda? Uma pessoa que é meio espertalhão? Como chama isso? Descolado? Um descolado, né? E sabe dos descolados, aquele? Tá morto. E sabe onde ele morreu? Onde ficava todo mundo pelado. Estava muito calor, e aí ele tirou, ficou de sunga. Uma sunga santa, logicamente, não, uma sunga cristã. E aí foi dar uns mergulhos para se refrescar com os mundanos lá, os pecadores e pecadoras também. E aí num desses mergulhos, a morte pegou ele lá embaixo. Quando ele deu um mergulho, a morte, tá, te peguei, seu desgraçado. Sabe como eles encontraram ele? Encontraram ele como quem dobrou o joelho lá embaixo? E ele era muito dele, né? né? Gostava de atacar. A língua dele ficou para o lado de fora, que eles não conseguem nem botar a língua para dentro. Quando foram sepultar, a língua não entrou, né? Inchou para o lado de fora, ficou inchado, linguão. Terminou o malandro. E ele deve estar feliz. Lá ninguém paga para ele, ninguém fala de Jesus, ninguém manda ele cortar e manda parar com as coisas erradas. Ele está lá. E você vai para lá também. Se você não mudar de atitude. Não gosta do evangelho? Está fazendo o que aqui então? Tem que ir para lá. Lá é o lugar de que ninguém gosta do evangelho. Não gosta da palavra. Essa palavra é nojenta. Essas coisas são nojentas. Então tu vai para um lugar onde ninguém fala essas coisas. Ninguém diz nada. Está lá o descolado. Louvar seja o nome de Jesus. Como diz o mensageiro, eles se tiram para fora do refúgio. E aí a morte te pega você. Se saiu fora de Cristo, a morte acaba com você. Aleluia. Mas eu penso que vocês não querem sair de Cristo, não, irmãos? Vocês querem permanecer no refúgio?
Amém.
Então permaneça, irmão. O refúgio é bom. Aquele que habita na sombra do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Não tem nem o laço do passarinheiro, nem a feitiçaria pega ele lá. Louvado seja Deus. Nada pega ele lá. Está escondido. Nenhum mal te sucederá. Quantos mal acontece mal para você? A Bíblia diz, nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua casa. Aleluia. Porque ele deu ordem para que os anjos não deixem chegar mal nenhum ao teu redor. Ô, irmão, você quer um melhor guarda-costa do que isso, irmão? Já pensou um anjo ser teu guarda-costa? Às vezes a pessoa quer ser guarda-costa, quer um guarda-costa aí da polícia. Eu quero um guarda-costa desses aí, anjo. Né? Um anjão, né? Aleluia. Um anjo só resolve tudo, né? Eu estava vendo testemunho aqui do Mon Borges, né? Ele disse que uma vez saiu de uma vigília aí, e estava o Reginaldo também, e os assaltantes vieram, e ele gritou, estou no refúgio! E os ladrões ficaram tudo parados com os revólveres. O que está acontecendo? Não dá para assaltar esse cara, não. Tem um anjo ali. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é glorioso. Você vê Deus cumprindo a sua palavra. Não? Eu o livro, Deus livra. E Deus faz coisas e faz proeza. Agora depende de quanto você, irmão, queira permanecer no refúgio. Eu quero permanecer no refúgio. Tudo que eu precisava está no refúgio. Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Vocês parecem tão cansados, né? Estão cansados de estar no refúgio, irmãos? Querem descansar fora do refúgio? Não há descanso fora do refúgio. Louvado seja o nome de Jesus. Inclinamos nossa cabeça, irmãos, e falamos com esse Deus que cumpre a sua palavra. Aleluia. Rendemos a nossa alma, a nossa vida a Ele e agradecemos. Senhor, não me tira do refúgio. Eu não quero sair da igreja, Senhor. Quero permanecer em Cristo, com a sua palavra. Quero permanecer com esses santos todos, Senhor. Oh, Senhor, não vou reclamar, porque tem um refúgio, tem que dar um culto de novo, tem que orar de novo. Não, Senhor. Eu quero permanecer porque no refúgio eu tenho encontrado paz e tranquilidade para a minha alma. Tenho estado tranquilo. Como diz o mensageiro, Senhor, permita que eu permaneça nesse refúgio. Meu Deus, que nessa manhã gloriosa possa Tu descer sobre cada vida que está aqui e eles receberem a graça, a libertação, Senhor, o perdão para seus pecados. Se Satanás tem aprisionado alguma alma
E essa alma é um filho de Deus, que hoje fique liberto e renda a sua alma a Deus. Amarra os demônios, Senhor, desfaça a obra do mal, e que a tua palavra certamente há de se cumprir em nossas vidas. Há descanso em ti, sim, Senhor. Há descanso. Nós muitas vezes estamos cansados, mas tu tens sido nosso descanso. Tu tens sido, Senhor, aleluia, tudo de bom para nós. Obrigado, Senhor, e segura nós bem firme dentro desse refúgio. Nós te rogamos isso em nome de Jesus Cristo.